Seja bem-vindo a Ortuí Podcast. Meu nome é Adriano Marota Araújo, estamos falando diretamente de São José dos Campos. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante. É a nossa disciplina, a ortodontia, e a relação dela com a disciplina da cirurgia plástica, e como a gente pode tirar, aprender um pouco de como os próprios profissionais liberais dessa área, os médicos, trabalham e qual a relação que tem a ortodontia e como a gente, de alguma maneira, pode orientar a população leiga, porque assim, a gente vai ver que as disciplinas têm alguns fatos em comuns, principalmente na parte clínica, na parte que a gente vai falar de estabilidade, estética e até o lado financeiro, né? Então, e por que deste tema, na verdade? A gente costuma muito, quando o ortodontista, o clínico, está fazendo aquela primeira consulta, e a gente procura sempre explicar, fazer analogias, fazer comparações, com, às vezes, com carro, com caixa de sapato, com viagens ou com construção, de acordo com a área que o seu paciente ele trabalha, para ele entender melhor algum conceito da ortodontia, do tratamento, se você não faz essa técnica, é sempre interessante. Porque daí você fala, por exemplo, imagine você que vai construir uma casa e aí você tenta falar das diferentes fases da construção da casa, como as diferentes fases e da importância da base, de um tratamento ortodôntico. Ou seja, ultimamente, já faz algum tempo que, não sei porquê, eu fui sempre falando, vendo algumas relações importantes da cirurgia, das semelhanças entre a ortodontia e a cirurgia plástica, e eu tenho usado bastante nas primeiras consultas, durante as consultas, até no final a gente vai falar um pouco de estabilidade. Então eu achei um tema interessante para a gente acabar de discutir e até acabou gerando esse podcast. Então a gente vai passar a partir de agora por três pontos. O primeiro é a estética e a autoestima, a segunda é a estabilidade e o terceiro ponto, financeiro. Tá? Então, qual é a semelhança entre essas duas disciplinas? A estética é uma coisa que a gente sabe que é super importante para uma carreira ou para uma criança na escola. Então, a sociedade está exigindo, infelizmente, cada vez mais essa aparência melhor, essa harmonia facial. E a gente sabe, não só facial, como corporal. E aí está uma principal semelhança entre essas disciplinas, onde ambos querem sempre, obviamente, a ortodontia tem a função em primeiro lugar, mas não tem como fugir da estética, e muitos pacientes acabam procurando a estética até em primeiro lugar. E a autoestima também, né? A gente sabe que profissionais onde tem uma autoestima elevada, onde eles se sentem bem consigo mesmo, com a sua aparência, eles acabam tendo uma performance melhor, seja na vida familiar, na sociedade, no esporte, na profissão, nas entrevistas. Então, vem aí esse conceito cada vez mais forte das disciplinas onde a gente acaba se beneficiando, onde a estética e o autoestima estão tendo até super valorizados, e não tem como fugir disso, a gente tem que trabalhar em cima disso. O segundo ponto, que eu acho bem interessante, talvez o mais interessante toda essa comparação que a gente está fazendo nesse podcast, seria o fator estabilidade. Porque é claro, quando um paciente, se ele faz uma cirurgia, uma lipoaspiração, ou um lift, alguma cirurgia, seja na face, na mão, no pescoço, ou em outras partes do corpo, se ele quer uma melhora estética por algum motivo, a gente sabe e fica claro que não é para o resto da vida. É comum uma paciente, durante 20 anos, fazer, às vezes, duas cirurgias plásticas, três cirurgias plásticas no mesmo local, se ela quer aquela, digamos, perfeição da estética naquela região. Tá? Então, isso é uma coisa comum, eles entendem isso. Por quê? É um ser humano que vai crescendo, ou ele vai se alterando, sofrendo influência do ambiente, e não tem como fazer uma perpetuação dos resultados para sempre. Então, nessa comparação, eu sempre falo a ortodontia da mesma maneira. Se você quer um sorriso, como terminou com 13, 15 anos, perfeitinho, quando você tem 40 anos de idade, é praticamente impossível. Né? Se você quer esse resultado, a perpetuação dos resultados durante 30 anos, 20 anos, provavelmente você vai precisar de um segundo refinamento ortodôntico, um segundo tratamento ortodôntico. E se você está falando de 30, 40 anos, a gente vai precisar, às vezes, de um terceiro refinamento, um terceiro tratamento ortodôntico. Então, a gente... É interessante essa comparação porque fica bem claro para o paciente que, bom, é verdade, é realmente isso não faz sentido durar para sempre um tratamento ortodôntico, não é uma ciência exata. Então, a gente realmente temos que focar esse ponto e procurar usar essa comparação. Se você realmente quer isso para sempre, provavelmente você passará por alguns procedimentos para a gente sempre ir mantendo... aquela correção, uma pequena recidiva, e nunca, às vezes, não é nem a recidiva, é o normal, é um pequeno apinhamento inferior, é um desgaste das cúspides, das incisais, é associado até a uma migração antero-posterior, a gente sabe no sentido mesial, que isso é meio normal, associado a giros, principalmente aí no canto dos arcos, ou seja, então explicar isso e sempre valorizar essa possibilidade num futuro, se é que ela queja um sorriso perfeito para sempre. E, por final, o terceiro ponto é o ponto financeiro. Porque nada mais do que uma cirurgia é uma prestação de serviço como qualquer outra. O tratamento ortodôntico é uma prestação de serviço, como uma viagem que você vai fazer, onde a gente já falou isso em outros podcasts, eu principalmente escrevi isso bastante, as coisas de valor fechado ou não, mas fica claro que se você vai fazer uma viagem, ela vai custar tanto, você vai poder pagar em tantas parcelas. E ponto final, esse é um valor final daquela viagem que você vai fazer. Na cirurgia plástica também é super comum. Quanto vai ficar esse tratamento? 12 mil, 20 mil, 8 mil? E quantas parcelas você quer pagar? Olha, eu vou pagar em tantas parcelas. Né? Independente do se tem um aparelho, ou se vai ter uma prótese, ou se tem aquilo ou não, você acaba pagando por fora, mas é um procedimento cirúrgico, um tratamento ortodôntico que está sendo cobrado, que tem um valor. E aí eu falo para você, olha, eu posso financiar, a clínica pode financiar para você até 6 vezes, até 10 vezes, ou comum, às vezes até 24 vezes, mas se você passa esse conceito, olha, como uma cirurgia tem um valor total, se você quer um aparelho especial, muitas vezes você pode pagar um adicional para isso, e a gente divide em tantas parcelas, independente. O resultado, obviamente, eu vou conseguir, que é a correção do quê? Você tem que trabalhar em cima da correção da maloclusão. E isso já está embutido dentro do tratamento. Agora, se eu vou levar 10 meses, se eu vou levar 20 meses, ou se eu vou levar 6 meses, né? Isso é independente. Se a cirurgia, o resultado final da cirurgia vai levar 10 horas, ou vai ter o próprio ato cirúrgico, ou vai demorar 2 horas ou 10 horas, e depois todo o pós-operatório, esse controle que ele vai fazer, e o resultado final, que você fala, olha, agora ficou legal a parte estética, com isso pode ser exposto normalmente à sociedade, a gente está falando às vezes de 6 meses, 8 meses, né? E isso não está relacionado à prestação do serviço ou não, o tempo, a gente sabe que não é uma ciência exata, de novo eu estou falando isso, então não tente associar muito o seu tratamento com o tempo. Faça um valor que você acha pelo tratamento. A cirurgia plástica faz muito bem isso, como outras cirurgias de uma maneira geral, e o paciente se divide em quantas parcelas for necessário. E outro fator legal, né, voltando, só fazendo um gancho com a estética, é que eu sempre falo, olha, se você quer o resultado final, às vezes você vai pôr um aparelho, ele fala, pô, mas eu não quero usar isso, essa parte estética é ruim, isso aqui dói um pouco, isso aqui vai, tem que usar elástico, tem que fazer isso, aquilo. Fala, olha, como numa cirurgia não dá para você pular, você tem a fase o quê? Tem a fase do pós-operatório, você tem a fase do edema, você tem a fase do hematoma, tem aquela fase que realmente às vezes você tem que evitar um pouco a sociedade, digamos assim, ficar exposto publicamente, porque é uma fase mais difícil. Isso é comum, na ortodontia é da mesma maneira, em alguns determinados momentos a gente vai exigir um pouco, vai vai pecar um pouco na estética para os pacientes adultos, ou exigir um pouco da cooperação dos pacientes adolescentes e crianças, mas isso tudo faz parte, né, de um contexto de a gente ter um resultado final, tá? Que, como o americano fala, no pain, no gain. É, então, a gente, se você quer um resultado, tem que sofrer um pouquinho por isso, e vai ter algumas fases. Como, novamente, essa comparação com a cirurgia, fica claro de ele entender, antes de ele ter um sucesso, né, na sua apresentação estética, você tem que passar por algumas fases que provavelmente não vai ser tão estético, tão confortável e dolorosa como a gente imagina, né? Então, fica aí algumas ideias, porque por isso que eu tenho usado essa comparação. Eu acho que é super bem-vindo por ambas as disciplinas. A gente pode trabalhar em conjunto e lembre-se que dessa maneira, a gente fazendo esse trabalho, e até esse podcast a gente sabe que muitas vezes não é, tá, eu deixo aberto isso dentro da da internet, da rede, e até os profissionais não profissionais, aquelas pessoas leigas que estão escutando isso também, você pode saber a nossa preocupação como profissional de deixar claro os resultados, né? E tanto desde o setor financeiro, da parte de estabilidade, de estética, de a gente poder oferecer um tratamento mais visível, né, e que você consiga realmente entender o que é a ortodontia moderna e qual é todo o trabalho que a gente tem fazendo aí nessa nova década para tirar alguns conceitos que ficaram, obviamente, da economia passada, dos sistemas mais antigos, mais demorados, mais complicados, por uma nova fase de tratamentos mais rápidos, mais estéticos, mais modernos. E a gente sempre tenta oferecer isso para os nossos clientes. Tá? Então, lembre-se, né, eu deixaria com uma conclusão final, né, sempre passando por esses três pontos, a estética, a estabilidade e o financeiro, mas principalmente desses três pontos, a estabilidade. Tá? A gente lembra, né, que como outras artes de cura, a ortodontia não é uma ciência exata, né? E uma vez um tratamento alcançado, o tratamento, os resultados alcançados, eles não podem ser garantidos para sempre. Tá, ok? Então, fica mais essa mensagem para vocês, a comparação da ortodontia com a cirurgia plástica. Então, a ortodontia é a cirurgia plástica dos dentes para esse novo século. Um grande abraço, meu nome é Adriano Marota Araújo, no Orto e Podcast.